Salve galera, boa tarde aí, 20 para as duas. Entrei um pouco depois, era para entrar de manhã. Minha ideia é entrar em torno das 10 da manhã, mas eu gravei, eu fiz o vídeo lá pro YouTube, fiz a live agora há pouco. Tava chovendo também, a internet não fica muito boa. Às vezes tem alguns contras, né? Mas eu quero pegar um ritmo aqui pra dar um fluxo legal. Eu acho que aqui ganhou, o tema que ganhou foi o do Hélio Couto, né? Mas como teve bastante votação para da múmia e vai acabar passando em branco, eu vou falar da múmia hoje aqui, já que já fiz a live agora há pouco. E amanhã a gente faz do Hélio Couto, na parte da manhã, se der tudo certo. Vou ver o chat aqui. Boa tarde pra galera, Leda, Igor. Pessoal falando que foi esperando aqui. Foi mal quem ficou esperando, galera, de manhã. Eu pretendo entrar de manhã sim, mas também é bom que vocês deram força pro site aí, pra rádio. Sempre ajuda, né? Miriam, Richard, Luiz. Drit, uma galera aí, não sei se ainda tá. Josimar, Thiago, salve. Então, galera, bom, vai ser rápido isso aqui. Só quero deixar registrado para que vocês saibam, né? Esse processo todo. Muita gente sobre a mumificação, né? A real causa. O que contam por aí, né? O que espalham por aí é que o motivo real é que os egípcios acreditavam que ia precisar do corpo na próxima vida, né? Assim, ah, senão ele ia levantar com o corpo, literalmente ali. E não é bem assim, né? Se os egípcios achassem isso, eles não iam arrancar quase tudo de dentro do corpo, né? Eles limpam tudo, tiram tudo, todos os órgãos, né? O que que eles deixam ali? Só a parte externa, né? A forma, que é o que você vai lembrar pelos traços ali, as memórias, né? Tudo que você sofre, um grande momento emocional, fica travado na tua lógica, te dá uma forma, né? Te dá suas marcas de riso, de dor, de tristeza. Vai ficando com teu rosto vai ganhando uma forma, né? Conforme você amadurece, teus momentos vão ficando registrados ali. Então eles mantinham a forma externa, tentavam manter isso, né? O que fica gravado ali no externo, né? Na pele, na região que toca a torus coletiva, né? Porque aí ecoa ali com a torus coletiva, fica mais fácil de ressoar. E o que mais eles deixavam? Qual era a única coisa que eles não tiravam, né? O coração. A ciência até zomba um pouco, dizendo que eles acreditavam que a emoção vinha do coração, né, não do cérebro. Mas de fato tem essa conexão, né? O chakra ali, você vê que você sente ali, né? O coração está ditando o ritmo do corpo, né? A tua frequência, a tua vibração. Sempre que você entra em outras ressonâncias, sempre que você alterar esse padrão, vai, você teve um susto, ou você ficou apaixonado, ouviu a pessoa que você ama, ou a pessoa que você odeia. É teu coração que muda o ritmo, não é? É ele que grava o eco, é ele que varia, né? As pulsações, ele que tá guardando o ritmo e variando o ritmo, né? Então ali tá guardando os ecos emocionais, né? Então quando você vai reconstatar um corpo, quando você quer a real razão de você manter o corpo ali é para manter os ecos e você no redobramento, se você perde o eco animal ali, né? Você perdeu aquele eco que já não era mais completo, um eco cheio de falhas, um eco assimétrico que se desfez, né? Perdeu conexão, ele morre, né? Lembra que antes de perder conexão, se mantesse simétrico ali, vivia muito mais, né? Porque ia ecoando ali de uma maneira muito mais plena, né? Ia desdobrando ali e ia conectando a coerência sem ter que passar por essa ponte, né? Mas isso aí também tem uma duração temporária, né? Sempre vai passar pela ponte do escuro, mas durava mais, né? Se respeitasse ali as regras, a lei, como era com o povo judaico, na Bíblia durava muitos séculos. E em Atlântida também, né? Já é um reino, a vida eterna. Mas a gente quer mergulhar, né? A gente, pô, eternamente não dá pra viver. A gente precisa enlaçar, para sentir os prazeres a gente precisa ter o contraste, né? Então a gente, nós mesmos nos limitamos, a consciência se limita, né? Na forma ali. Esse é outro assunto. Então a ideia, quando se dizia que eles queriam mumificar para manter a vida eterna, é por quê? Porque depois que ele perde ali o corpo, para a consciência se sintonizar, se ressintonizar, né? Atemporalmente, porque a memória emocional fica, a memória atemporal você pega pela emoção. Diferente da memória lógica, né, que fica registrada ali na superfície, que eles tentam pegar pela pele, mas também nos sintomas lógicos, né, na cognição ali cerebral. Então, você, um faraó, um líder, um rei, um ser transbordado, um sábio, um líder espiritual ali, um sacerdote, né, normalmente essas pessoas, elas já tinham um transbordar mais completo, né, enquanto os transbordares limitados, né, os transbordares ali errôneos, por assim dizer, as perspectivas do acerto, os passos, né, para se crescer, ou seja, as consciências mais limitadas ali, elas ficavam no que, na base do que viria a ser a plebe, né? Achando, ah, se você sucedeu hoje em dia, assim, você tem dinheiro, você é bom, você é rico, se você é uma consciência inteligente, você vai se destacar, né? Só que isso acontece no mundo justo, né? Onde dá o mérito para quem tem mérito e as pessoas têm a chance de aprender e transbordar. Hoje em dia não é isso, né? Quem tá no topo é quem herdou aquilo, merecendo ou não. Ganhou aquilo de maneiras injustas nesse mundo injusto, né? Diferente da meritocracia, as pessoas confundem isso. E a meritocracia, para não ser injusta, ela precisa do quê? De uma pitadinha quântica ali, né? Que é o quê? A tecnologia. Você controlar ali a perspectiva a partir de cima. Por isso que a gente fez a teritocracia aí, né? Que aí sim você tem como ter mérito. Já a partir do quântico, a partir do equilíbrio, incluindo a quinta dimensão, os pulsos que te fizeram fazer o que faz, né? E aí você vai entendendo o processo ali. Por isso a teritocracia. Pode parecer um pouco superficial, assim, uma ideia meio teatral, mas é muito mais profundo do que parece a ideia do T ali, né? Então, esse processo de mumificação aí, esses seres desdobrados, eles já eram consciências completas, né? E eles tentavam viver no reino dévico ali, né? Como Atlântida, Suméria, no começo do Egito. Mas conforme você vai desdobrando, você vai ficando com eco ali, você vai reposicionando as experiências. Obviamente você vai ficando mais longe do início, né? Você vai se carregando, ficando mais denso, com sonhos e traumas relativos, disputando lugares e vagas, e aí o equilíbrio já não é mais o mesmo, né? E aí entra naquele ponto que a gente falou ontem. O equilíbrio chega tanto que você não tem mais o que fazer e vai caindo, né? Você vai procurando tomar lugar de outros para brilhar, né? Você quer o caos para poder brilhar. Você quer o escuro para poder acender, né? Começa a chegar naquele ponto coletivo. Mas os sábios ali, eles não querem perder o seu linear, né? Então eles fazem o quê? Pô, eles criam um grande templo, um grande local ali, com seus pertences, que nem o Dalai Lama faz isso faz tempo. Ele já, acho que é o 12º, 13º, esse que tá aí. Ele morre, os sábios dele vão, rodam o mundo, né? Rodam ali as regiões, claro, vibracionais, onde ele pode desdobrar dentro daqueles níveis, frequenciais, né? Encontram ali a criancinha, eles entendem já pela vibração, eles já reconhecem. Põe a criancinha para achar os objetos que era dele. A criancinha acha, reconhece, ele vê que é ele e educa ele sempre a ele mesmo, né? E ele relembra dos momentos emocionais ali, fica se mantendo ali, né? Esse é um processo, né? Por isso que era tão importante você manter os ancestrais, porque é a conexão lógica ali. No fim, você vê que é a mesma consciência, que é você mesmo, seus ancestrais vendo de limitações relativas. O que faz não ser só você, né? Ou seja, é você, mas não é. Você falar é você mesmo é igual falar que nós somos Deus. Somos, mas não somos. A obra consiste em nos separar, para ter companhia, para ter diálogo, para ter transformação, né? Para ter referências de movimentação, né? Então, para manter essa linha, né? Para você não perder as suas obras, para você chegar mais perto do dévico, do reino dévico, ou seja, da coerência completa, você precisa lembrar teus karmas, tuas falhas, tuas limitações, tuas emoções, teus momentos, né? Então guardar aquilo ali era uma maneira de comungar consigo mesmo, né? Então, uma coisa que o reino de Atlântida faz é uma maneira mais quântica. A gente não dependia muito desse ponto teatral, né? Mas por que a gente desdobra isso no Egito? Para já ser um reino que se mantém linear, para que o tempo não apagasse o Egito, né? Para que se mantivesse ali junto com Israel. De uma maneira abstrata, circular, enquanto Israel é um ponto lógico, né? Você vê que o Egito e Israel estão totalmente ligados ali, né? Inclusive, o parto que faz o mundo girar vem dali. Quando o Egito e Israel se somam, né? Abraão vai para lá através de José, né? Ali eles se desdobram junto com o Egito, se torna uma grande nação que se fragmenta, separa lógico e abstrato, né? Através de Akhenaton e Moisés e Ramsés, né? Aí, tum! Aí separa os irmãos de novo para poder fazer o fluxo, né? Separa os opostos ali para o coletivo girar, né? Aí uma parte egípcia, com o conhecimento, o misticismo foi se espalhando, né? Que viraram os reinos posteriores, que a gente conhece, né? Pérsia, Grécia, Roma, enfim, conhecimento foi indo. E do outro lado, Israel também, se espalhando e mantendo ali a linha deles. Um pela lógica, sem mudar. O povo de Israel é a mesma coisa, né? Ali na Torá, tirando os sábios, os talmudistas, que querem fazer a mesma coisa, cometem o mesmo pecado. Para entrar na história, escreve um monte de alteração ali, vira o Talmud, aí suja eles, né? Mas eles são, de uma maneira geral, lineares, enquanto o abstrato já se reciclou, já mudou, muda várias vezes, né? Quântico. Vai sendo os povos ali que vai se desdobrando ao redor deles, né? E também redobrando eles para que eles para que se invertam os lados, né? E mantenha o fluxo. Então a gente vê que sim, o Talmud também serve basicamente para isso, o Leandro tá falando. Mas é uma coisa que não é para eles fazerem, né? Eles têm que ser a Torá. O binário deles é a Torá. Eles têm que ser carcaça só. Mas eles querem também se manter eternos, né? Aí entra o pecado. Aí entra tomar o lugar de Deus, né? Deus que é eterno. Aí entra o processo. Também é outro assunto, só vai fugir desse. A gente pode falar depois. Mas o Talmud faz esse processo para eles quando não deveria, né? Mas já entrou no esquema cabalístico aí. Já quer manter a linha, já quer se manter eterno, quando na verdade eterno tem que ser Deus, a Torá, o processo todo, até a vinda messiânica para que eles entrem no quântico com 144 mil, né? Mas eles quiseram tomar esse processo aí, copiando os reinos luciferianos, achando que entendem o processo quanticamente, matando o próprio Deus deles, que é o Deus grande que vence os demais, né? Que é maior que os demais, eles reduziram o Deus deles ao menor. quase matando eles. Israel é mais ateu hoje em dia do que crê em Deus, né? Do que crente. Mas enfim, Israel já significa isso, né? Aquele que luta com Deus. Então já é o processo. Então, quando a gente está no quântico, ali fica fácil para a gente costurar o binário, né? Tudo cognição mental é um desdobramento de luz, né? Mas o Egito, como fica quase quântico, mas já está ficando binário ali, já está tendo influência linear, né? Binária, já é a obra se travando, né? Se limitando para fechar o abstrato, já ficou loucura, né? Ou seja, é o reino lógico paterno se fazendo em cima do de Atlântida, em cima do, né, pós-Ragnarok ali. Então, vai fechando esse sistema lógico aí para eles, e a humanidade ali quer se manter eterna também, né, linear ali, quer ficar com essa comunhão com os deuses. Então, consciência eterna, o eu superior, para se manter mais próximo do eu inferior, apesar dos pecados, apesar dos erros, das limitações que vão surgindo com a densidade, com a fragmentação das experiências, né, o embaralho todo ali que vai acontecendo a partir da luz mergulhando no escuro, né, já que estava o reino pleno, vai havendo as constatações, né, e eles vão conflitando ali, né, se contestando e se alterando, se revezando em perspectivas, que gera briga, né, porque chegou todo mundo no mesmo ponto, esquecendo da dor, do caos, né, já está muito pleno. Então, a maneira que a gente tem de também ficar na eternidade, além de combater toda aquela confusão, tem uma linha do tempo a se apegar, né, que é criar esse templo, fazer um ritual ali. Quando ele morre, coloca ele numa sintonia elevada, com ritual, com música, com testemunhas, né, que estarão vibrando, estarão vivas no renascimento ali também, né? Então já são pontes ali em comum, criando uma torus à parte no ritual de nascimento, que é mais ou menos o batismo, né, e no falecimento, para linkar uma sintonia ali. E mantendo a consciência naquele ritmo, quando a consciência volta ali, tá aqueles objetos naquele ritmo, todos os objetos que ele conhece, que ele passou anos, né? O coração tá intacto dentro da múmia, a superfície, né, a aparência, as memórias lineares gravadas nas texturas, visto que é recente, né? Então, se ele tem o acesso a ele mesmo, rapidinho ali ele desdobra as memórias emocionais, as dívidas que ficaram, né, as glórias, e aí ele pode começar a partir dali, ele é um ser maior, né? Um ser que se mantém ali em cima na elite, porque ele é completo, né? Ele não se perde no abstrato, não volta pro escuro para começar de novo. Não. Ele morre e renasce, morre e renasce, ele tá ali em cima, ele sabe quem ele é, ele sabe de onde ele parou e como continuar. É mais ou menos assim que os judeus fazem para dominar as nações, né? Se eles chegam agora aqui, se eles chegarem lá agora e derrubar o domo, tomar a Palestina do dia para noite, fica difícil. Né? E meio que eles fizeram isso ali, que já estava previsto para cumprir a profecia. Mas para fazer a grande transformação, eles vão fazendo aos poucos, em cima das gerações, né? Ela vai passando ali, você vai tirando um tequinho, passou 10, 20, 30 anos, tirou outro tequinho. Daqui 100 anos, 200 anos, já foi o domo inteiro, vamos dizer assim, né? Na conta deles, se não fosse o processo messiânico. Mas o mundo foi assim nesses milênios. Eles vão tomando as nações aos poucos. Não tem como o cara contestar, porque ele não está nem vendo. Eles trabalham o atemporal em cima do temporal deles, passam de pai para filho a missão. Então, vai ser um processo que abocanha a perspectiva do coletivo ali. O cara não tá nem vendo. O que o filho começou, o pai, o vô, né? Lá o neto que vai terminar. Aí aquele que poderia se defender, que sabia o que estava acontecendo lá no começo, já morreu. O neto que tá ali vendo aquilo nem sabe o que tá acontecendo. Então eles trabalham em gerações, né? De uma maneira linear, muito difícil de se defender. Então o abstrato ali com a mumificação tem esse contato, tem essa conexão também, né? Consigo mesmo, vai estar o coração ali mantendo as danças rítmicas, os processos ali, né? No reino mineral, animal, vegetal, dentro do coração, aquele órgão fica dentro da múmia, é o único que eles deixam para conectar ali, né? Sintonizar através de um ritual. A emoção sintoniza ali, ele volta, ele se sente na mesma frequência daquele corpo e tem um desdobramento. Então, para ele, ele acorda ali naquele momento, uma expansão consciencial, né? Um ritual. Tum! Aí, aquela morte que aconteceu lá já faz muito tempo, sintoniza em quinta dimensão, sai ali, ele tá ali, né? Aí o tempo já enlaça, né? De uma maneira frequencial, de cima para baixo, de baixo para cima. Aí ele tá ali, vê que é ele mesmo, e para ele a morte lá naquela vida foi um desdobramento dessa aqui, com ele olhando aquilo, né? Então, você vê? É uma maneira de ludibriar os tempos. Nem todo mundo acho que vai entender isso direito. A gente vai falando mais, mas é um processo que beira a esquizofrenia, né? Na verdade, a obra é nos livrar disso. É nos fazer acreditar no sólido, né? E entrar nisso torna tudo muito volátil, muito flexível. Mas essa era a ideia, né? Assim os faraós tinham poder, tinham uma conexão de vidas. Por isso que eles acham tumbas com vários faraós perto, assim, ou juntos, porque é o mesmo, né? Aí tem os três reis lá, né? Que é a desdobramento de Órion, né? Quéops, Quefren e Miquerinos, né? Que eles pensam que são três, era pai e filho, mas é o mesmo, né? Sou eu aqui, ó, eu aqui, ó, eu aqui, vai indo, a consciência se vendo, mas vai se limitando, né? E ele mesmo acaba não querendo ser o mesmo, que ele fala, cara, se eu for o mesmo, vou morrer, acabo sozinho. Eu tenho que ser outro e outro e outro. Aí ele quer se respeitar no passado para ser respeitado no futuro, né? E poder ser lembrado para suas dores, seu momento não ser em vão, né? Não ser eco, desperdiçado, ser carcaça, né? Então, Aí acontece o contrário. O ser eterno, ele vê que é ele mesmo, ele quer fazer o contrário. Opa, não sou não. Aquele ali é outro, aquele ali é outro. São limitações, são relativos, são passos no tempo, né? E isso aí é um processo delicado, né? Tem que ser compreendido de várias formas. Então a mumificação ela era feita por isso, né? Uma maneira de onde não a gente já ia perdendo a tecnologia e a pureza da luz para se conectar em quinta dimensão, né? Onde já estava tudo ficando muito binário ali, era uma maneira de manter o abstrato, né? Mantinha o corpo, mantinha o coração, os ritmos, a dança rítmica ali, né? Os níveis frequenciais vivos ali. O coração conhece, né? As cordas que tocou, né? Os ritmos que pulsou. Tá salvo ali as emoções, as memórias dele, né? O tempo ali. E o corpo também, né? Na pele, né? Nas frequências. Então, se conectar com isso, naquele momento, naquele lugar, com aqueles objetos, com aquele ritual que foi feito no momento da morte, fazendo um ritual de novo agora em vida, ele entra na mesma dança, no mesmo momento, em quinta dimensão, tá no mesmo lugar. Só que agora vivo olhando pro carcaça que ele mesmo tá deixando naquele momento ali, naquela expansão, né? Aí a morte veio, foi daqui pra lá, na verdade. Era lá que ele estava iludido. É mais ou menos o processo de pai e filho, filho e pai, né? Em termos de trindade. É a consciência ele se auto-administrando de maneira plena, né? Ainda que com as limitações do tempo. E a razão pela qual a gente deixa isso ali é porque a gente quer ser lembrado, né? Ah, vamos viver para a eternidade. Não viveu mesmo? Todas as nações passaram, né? Tirando o povo de Deus eterno ali linear, que é os judeus. Tudo se foi. O que que ficou aí aqui? Atlântida não vai de novo lá? Não tá o Egito? Não tá as pirâmides em pé? Não tá os faraós? Não tá aí? Não estão os sarcófagos? As múmias aí? Graças a isso, graças à mumificação, graças a esse ritual, não ficou eterno mesmo? Não tá aqui, ó. Chegamos em Atlântida de novo. Ó, quanto tempo passou? 5 mil anos nessa bodega. E tá lá, o Egito viveu, chegou aqui, né? Venceu o tempo. E agora a gente se encontra lá, se posiciona lá. Aí a gente faz desdobramento com enteógenos aqui. Aquelas mortes lá estão aqui no reino eterno, onde lá eles acreditaram que sairiam. E saíram, né? Fantástico. Mas enfim, galera, a gente fala mais disso depois. É uma coisa muito interessante que tem muito para ser falado, né? Isso aí é entender a morte, entender a vida e beira a esquizofrenia. E é um pouco difícil de compreender sem expansão, mas nós estamos num nível aqui que já é possível, né? Então tá aí a real razão, pelo qual eles deixam o coração, tiram o resto, deixam a pele, deixam o ambiente, fazem os rituais. E algo que outras tribos, muitos fizeram por aí, né? E o Egito fez de maneira espetacular porque a gente estava ali de uma maneira muito direta, né? Enlaçando o povo de Israel, o abstrato e a lógica ali, né? O Egito e Israel é com certeza o abstrato e a lógica desse giro, né? E é onde nossa consciência ali se renovou depois do último giro de Atlântida. Então nós estamos lá, né? Então por isso que é tão familiar, por isso que a humanidade toda tá tão conectada com Israel e com o Egito, né? Não consegue evitar. Porque todo o abstrato e a lógica vem desses dois pontos, né? Desde o giro. Valeu, galera. Qualquer pergunta, deixa aí no comentário que eu respondo amanhã. Amanhã a gente fala da questão da Helicôtro, que até vai ser uma extensão disso aqui, né? E do assunto de ontem. Que eu vou posicionar direitinho ali essas relações. A gente vai. Não também de maneira tão completa quanto poderia, vamos dizer assim. Porque eu não sei quem acompanha. Eu vou pela vontade do coração, pela voz de Deus ali, porque tem desdobramento que não é para ser feito, né? Aí me dá uma indisposição, assim. Me bate uma vontade de não falar. Eu tenho que ficar equilibrando isso. Embora eu tenha vontade de falar com alguns de vocês aqui pela rádio, tá indo pra todo mundo, né? Imagina, daqui 5 anos, quantos não vão ver? Agora parece que é pouco, a quem somos nós? Mas daqui 5 meses, bomba, viraliza alguma coisa aí, uma galera vai ver. Ele, de repente, tá vendo, né? Então, são muitos detalhes. Então, valeu, galera aí. Obrigado, Leda, Bruno, Leandro, Sile, Miriam, o Guilherme, todo mundo que tá online. Cristiano, obrigado, Cristiano. Falar nisso, será que é o mesmo Cristiano? Tem um Cristiano aqui online, mas o Cristiano que nos salva sempre com medicamento sagrado, hoje chegou aqui um presente dele. Nossa, obrigado, me deixou muito feliz. Eu tenho que mandar ainda o anel dele, mas o anel dele eu quero egregorar aqui de uma maneira especial, o anel Ru dele. Então, precisa estar tudo organizadinho e vai valer a pena, uma joia rara e eterna, né? Que vai ficar ali, vale a pena. Ser bem feito, né? Seria fácil pra gente fazer judaico, né? Compra ali daquele jeito, mais barato, faz, pega, manda, envia, paga alguém pra fazer e foda-se, todo mundo recebe, ninguém enche o saco. Seria fácil, né? Fazer judaico. Mas a gente quer fazer certo, né? Com a energia, com o amor, com a tranquilidade do momento. E a gente sabe que vocês entendem isso, nos conhecem. E essa é a questão, né? É saber que a honra e o amor vivem em nós e nós somos a honra e o amor vivendo, né? Então tudo tem um motivo, tudo faz valer a pena, e vocês vão ver que vocês vão receber o de vocês com esse preço baratinho. Quando já tiver muita gente aqui, já cada vez mais, vocês vão ter esse daí que vocês pagaram. Só vocês vão saber que agora vocês compraram, né? Já já tá aí. Vocês vão receber logo logo. Mas daqui uns meses, uns anos, quando a galera estiver comprando, pagando muito mais caro, né? Tentando, nem vai ter para todo mundo. A gente nem vai enviar para todo mundo, nem vai dar. Vocês vão saber que vocês fizeram ali por onde pelo menos tentar merecer, né? Porque a gente tenta, mas o mérito, toda a energia, tudo que a gente consegue fazer vem daquele espírito forte, né? Que é Deus. Mas o que destaca a gente é o esforço que a gente faz para ser uma companhia para ele, né? Para ser uma voz ali, para mostrar que aprendeu com ele. Olha aqui, você não tá só, né? E todos nós aqui estamos tendo essa chance de, no escuro, mostrar que somos uma família ali que merece ser salva, né? E por isso acaba sendo a salvação. Então valeu, galera. Luz pra nós aí. Bom dia pra todo mundo e bora ajudar no merch aí, todo mundo que puder. E a gente vai conseguir conectar as coisas no ritmo certo, né? Às vezes a gente se sente travado, parece que a palavra não vai. Mas é porque tem gente que precisa da escuridão mesmo. E a gente tem que respeitar a jornada de cada um. Fico feliz, Leda, que você tenha gostado da egregoração aí do anel. E a gente faz uma maneira única, especial mesmo, é importante. Então, quando tiver muitos anéis, vocês estão recebendo esses de vocês agora, vocês vão estar aqui com a gente egregorando todos esses, né? E aí o processo vai passando, né? Um momento ali, um pouquinho de nós conectado com cada um. Leandro também tem a farda do Leandro, tem coisas aí especiais que eu quero fazer direito, né? Por isso que eu não tô acelerando. Eu não quero fazer judaico. É algo real, nosso, né? Único. Então valeu, obrigadão aí todo mundo, luz pra nós, galera.